Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 22ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2022 e da 2ª e 3ª sessão extraordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de lei 4022, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 4.109 de 2017, que trata das funções dos agentes comunitários da saúde e agentes de combate às endemias e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 3722, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 16 da quadra A do residencial Campo Belo.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 3822, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei número 5.435-21 a PPA e altera o anexo 2A da Lei 5.421-2021 a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 493.042,29, objetivando as execuções de ações destinadas à rede municipal de ensino no âmbito do eixo da infraestrutura física PAINSP, Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. Processo número SEDUC PRC 2021-01711-DM.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 3922, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei número 5.435 de 21, PPA, e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 21, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 28.309,48 para atendimento à portaria CIBSP número 1822 e a deliberação do CONSESP número 28, fortalecimento do CADÚNICO.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando cópia da decisão referente ao processo TC 003924.989/20-5, que julgou regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Garça relativas ao exercício de 2020. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando cópia da sentença proferida nos autos do processo TC 000004665.989.20-8. E Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando de forma simples e sintética as transferências de recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária aos municípios no período de janeiro a maio de 2022.
Obrigado, secretário. Vamos agora à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Eilane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto do item único que entra em discussão e votação, o projeto de lei 28/2022, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 5.134, de 18 de julho de 2017, reformula o Comitê de Vigilância às Mortes Materno-Infantil e Fetal. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura, tendo em vista que é só a correção de texto.
Consulto o plenário se concorda com a dispensa da leitura. Dispensado. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Considerado objeto. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário se há orador escrito.
Não há oradores escritos.
não havendo orador inscrito, em votação o substitutivo. Da mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kenf Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei complementar 622. Indicações. Solicito ao senhor secretário, primeiro secretário, que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 35, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar melhorias no parque infantil localizado no Jardim Sol Nascente. Indicação 36, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Ricardo Travensolo, no Jardim Paulista.
Requerimentos. Informa os senhores vereadores. Determina o encaminhamento das indicações apresentadas, ok? Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro dessa casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 570, Rafael Frabete. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de liberar a pesca no lago artificial em determinadas datas do ano.
Consulta os senhores vereadores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, primeiramente eu gostaria de saudar a todos os vereadores, que sejam muito bem-vindos após esse recesso para o nosso último semestre aí deste ano, né? Agradeço a todos aí, então, e digo que faremos aí de tudo para continuar esse trabalho, prestando esse serviço para a comunidade. Agradeço, então. Bom, o requerimento é simples, só vim para falar, só para explicar. Na última pesca que teve no lago, muitas pessoas reclamaram de presença de piranhas no lago artificial. Muita piranha no lago. Isso até assustou um pouco as pessoas, porque o peixe piranha, ele é predador. E ele acaba que, de forma obviamente predatória, comendo todas as outras espécies que possui naquele local. E as pessoas que lá pescaram disseram que só pescaram mesmo essa espécie. Isso acaba trazendo uma preocupação, né? Nós tínhamos carpa, nós tínhamos vários outros tipos de peixe naquele local. Então, conversando com uma pessoa que é da área, ela disse que a única forma de resolver o problema é capturando as piranhas. Né? E como captura essa espécie? Através da própria pesca. Então, pedi ao Poder Executivo que volte com as pescarias, né, solidárias que temos no lago, ou que aumente esse número, ou que faça uma vez por mês, para que a gente possa corrigir aí essa situação, que é natural, né, é uma questão de natureza, mas que a gente pode estar dando aí um destino para isso. Então, é só um pedido de um morador que eu fiz e eu achei interessante. Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
571, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir na relação de ruas que serão recapeadas ou asfaltadas a rua Joaquim Gomes, no bairro Frei Aurélio.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
572, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as obras necessárias visando tornar acessível a concha acústica no lago artificial JK Williams.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Presidente, senhores vereadores, rapidamente. Nessa última festa das cerejeiras, inclusive, nós após a festa não tivemos nenhuma sessão, queria parabenizar todos os organizadores, agradecer a presença de todo o público, de todos aqueles vereadores que estiveram presentes, da população. dizer que a festa foi um sucesso, como a gente já sabia que seria. E naquele momento eu estava conversando com uma pessoa a qual o irmão era cantor de uma cidade, a banda é daqui, mas ele cantava, era de uma cidade de fora. E a pessoa, ela possui uma deficiência física, né? Ela se locomove através de uma cadeira de rodas. E ela falou que gostaria muito de bater uma foto com o irmão no palco, mas que a concha, de certa forma, impedia que isso acontecesse por não ter acessibilidade. E vocês sabem que eu nunca tinha, né, a gente como não faz uso, para você ver como é importante as pessoas que necessitam comunicar a gente, né? A gente nunca tinha parado para pensar que a concha não recebe, por exemplo, um artista se ele tiver algum tipo de deficiência física, né? Então, um pedido muito simples aqui, pedindo ao Poder Executivo que...
Permite uma parte?
Permite sim, vereador.
Bom, eu acho que as pessoas que devem organizar o evento, elas têm que ficar atentas, né? Porque qualquer tipo de evento, em qualquer local, com pessoas que conhecem o evento, eles destinam áreas de acessibilidade, né? Como é banheiro acessível, quando você vai contratar, um exemplo, um banheiro para um evento, ele já tem que ter o banheiro para acessibilidade. Então, assim, até estou colocando algumas observações, né? Que talvez as pessoas que organizaram o evento não tenham esse conhecimento. Mas não posso falar que é obrigatório ou não, mas pelo menos a sensibilidade de deixar lugares, né, com acessibilidade para essas pessoas. Isso é normal em qualquer tipo de evento.
Sim.
Só estou colocando observação, tá bom?
Eu lembrando que tinha lá aquele espaço, mais uma vez, onde as pessoas com a deficiência poderiam acompanhar os shows mais próximos até, né? Tinha aquele espaço como teve todos os anos. A questão agora é realmente da concha mesmo, fazer uma obra de forma física ali, estrutural, para que fique vitalícia. Que a câmara, que a concha acústica tenha acessibilidade para as pessoas quiserem ver um artista, bater uma foto, ou que tenha algum, né, evento que possua aí algum artista que tenha essa dificuldade em locomoção. Então, é um pedido simples também, mas coisas que as pessoas enxergam e vão passando para a gente. Obrigado. Consulte-se a
oradores.
Próximo.
573, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à troca da cadeira de rodas da USF Região Oeste, que se encontra sucateada.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores?
Próximo.
574, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar o que será feito em relação às calçadas feitas através do projeto Reviva Centro, que estão afundadas.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores?
Próximo.
575, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a reativação do poste localizado atrás do coreto da Praça Shigeru Kudo e realizar a manutenção geral no local.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
576, Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no Jardim Nova Garça, ao lado do parquinho infantil.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
577, Bacana, solicitando ao prefeito informar informações referentes à nova pista de skate localizada no lago ao lado do ginásio João Gonzalez.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoa que nos assiste, com esse requerimento eu estou pedindo detalhadamente quanto foi gasto, quais os materiais que foram usados naquela pista de skate. Quero lembrar aqui que eu conversei com várias pessoas que praticam o esporte ali, não tem condição de fazer o esporte, porque a pista ficou, parece que, se eu não me engano, os dois lados ficou muito perigoso, né? Porque ficou muito descido, não tem aquela caída, né, que eles usam. Então, assim, eu acho que é uma pista ali que vai ficar ali parada, né, até que eles arrumem do jeito que as pessoas, né, vão usar. Então, até... não sei se houve um acompanhamento dessa obra, né, porque se não, realmente não houver essa reforma, com que pessoas que praticam o esporte vieram me procurar para falar, então vai ser um dinheiro que realmente vai ficar ali, né, uma obra, né, num local que não vai ser utilizado. E se vocês passar lá, vocês vão ver. Inclusive, eu estava com o vereador Almeida sábado, nós jogamos bola, né, e o vereador até olhou e viu que realmente... eu não tinha fazendo essa observação, mas depois de longe a gente acabou olhando. Né? Ela ficou muito descida e muito curta também. Richard Martin. Pois não.
Realmente, nós estávamos olhando lá e ela ficou muito curta, a rampa.
Muito curta.
Ela é muito perigosa ali para praticar o esporte. É preciso rever aquela situação lá, realmente.
Então, e foi isso que os atletas falou. Ela ficou curta e muito reta, assim, né? Então, acho assim, foi investido, se eu não me engano, R$240 mil, né? R$240 mil naquela pista de skate. Eu não sei se houve uma fiscalização pelo setor de obras, mas como a gente, né, já fizeram vários questionamentos com a presença dele aqui, muitas obras eles não fiscalizam, né? Posso citar o exemplo das calçadas, né? E realmente precisa, né, dar uma olhada naquilo ali. Vamos dar um... Vou estar cobrando aí com relação a isso. Posso buscar mais informações com as pessoas que praticam esporte lá na pista do lago. E lá é uma pista que precisa ter manutenção, que é uma pista muito boa e que todo final de semana, aliás, não, todos os dias tem pessoas praticando esporte lá. E ali, onde é uma pista nova, eu não vi, né, pelo menos, tanta movimentação. Espero que as pessoas possam, responsáveis, né, por estar na frente dessa secretaria e também o setor de obras, possa contatar a empresa e as pessoas para ver se realmente aquela pista é adequada. Então, vamos aguardar a resposta aí. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
578. Antônio Franco dos Santos Bacana solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao conserto do asfalto localizado na esquina da Avenida Faustina com a rua Prefeito Andrade Nogueira, na Valeta, e realizar a poda da árvore existente no local.
Consulto se há oradores.
Não, oradores.
Próximo.
579, Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à Universidade Unicesumar pela instalação de um polo EAD de graduação e pós-graduação em nosso município.
Consulta os senhores oradores.
Não, oradores.
Próximo.
580, Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Armando Bonini, próximo ao numeral 74.
Consulta os senhores oradores.
Não, oradores.
Próximo.
581, Bacana, solicitando ao governador do estado de São Paulo, senhor Rodrigo Garcia, para que informe a possibilidade de contemplar o município de Garça com o programa Viva Viver Melhor.
Consulta os seus oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, gostaria que o Fabiano colocasse o vídeo aí desse programa, né? Um programa do governo do estado, que algumas cidades já estão inseridas, Garça não tem ainda esse programa. Pode colocar, Fabiano, só para as pessoas entenderem como que é o programa. Pode dar o play.
Ter nosso apito, o lugar onde construímos nossa família e estendemos a nossa história.
Ela deve ser segura e nos acolher como um abraço. No estado de São Paulo, 24 a cada 100 domicílios não têm condições adequadas para moradia. São casas com ventilação precária, infiltrações e sem revestimento nas paredes e sem saneamento básico adequado. Sabendo da importância da nossa casa, o governo do estado de São Paulo está realizando o programa Viver Melhor, que vai investir recursos em moradias localizadas em núcleos precários, desde que possam ser regularizados e que não sejam áreas de risco nem de proteção ambiental. As moradias vão receber serviços técnicos como reparos, adaptações e melhorias para resolver as principais precariedades e melhorar as condições de habitabilidade, salubridade e acessibilidade. Nesse momento tão difícil, em que mais precisamos ficar em casa com saúde, conforto e segurança. O objetivo é levar qualidade de vida e proteção a milhares de famílias em todo o estado, resolvendo problemas das moradias que possam afetar a saúde das pessoas, inclusive ligando as moradias às redes públicas de água e esgoto. O programa é dirigido a todas as famílias com renda familiar de até 5 salários mínimos e beneficiará as residências que apresentem condições mínimas de receberem os serviços. Ele conta com 3 etapas. A vistoria no local, que avaliará as moradias e suas necessidades, a coleta da assinatura do morador no termo de adesão e, então, a execução da obra. O governo do estado de São Paulo realizará as melhorias nas moradias sem custo algum para as famílias. Vamos tornar assim a casa de milhares de cidadãos mais segura e garantir uma qualidade de vida melhor para quem amamos. E aí, está pronto para a obra? Programa Viver Melhor, uma ação da CDHU,
da Secretaria de Estado da Habitação e do Governo do Estado de São Paulo.
Bom, esse programa ele já está inserido, né, dentro do Governo do Estado de São Paulo, algumas cidades já receberam, Garça não. Então estou fazendo um requerimento, né, e gostaria também que o pessoal, né, da própria Prefeitura, principalmente do setor aí que é competente junto com o prefeito, pudesse trazer esse programa aqui para o nosso município. Ele é importante, nós temos aqui vários bairros humildes da nossa cidade que vai receber esse projeto do governo e não vai custar nada para o município, entendeu? Então acho que a gente resolveria uma boa parte do problema de moradias, né? Que ali não é área de risco, eles falam que não é casa de área de risco, mas tem casas de bairros humildes aqui na nossa periferia do município que tem muitas casas com risco. Então acho que é um projeto importante e que a prefeitura, né, junto com as outras... Pois não.
Só para saber, o senhor sabe investimento assim, que gera isso daí ou depende de cada município, como é que funciona?
Então, quando é um projeto, a prefeitura, ela pedir esse projeto, eu acho que para aderir a esse projeto, ela tem que enviar, né, as casas que, de repente, precisam desse recurso, né, os bairros, tudo que você pede para o governo do estado, ele tem que ter um projeto. Né? Porque não adianta você falar assim, ó, tem, tipo assim, eu peço o projeto, mas não tem um número de casas para regularizar. Mas a Secretaria do Bem-Estar Social, ela deve ter um número já que é atendido. Tinha a Secretaria de Habitação aqui do nosso município, que já fazia esse trabalho de manutenção. Então, acho que é um projeto importante e as pessoas têm que correr atrás.
Estou fazendo uma parte, vereador.
Pois não.
Vamos esperar a resposta vir certinha a respeito do seu requerimento. Eu estive conversando com o Fábio da CDHU há uns dias atrás a respeito das novas moradias que vai vir para Garça e para Jafa, né? E ele falou para mim que o João tinha assinado o ofício, no caso, a respeito desse programa Viver Melhor para vir para Garça. Mas vamos aguardar a resposta do seu requerimento vir.
Tá,
e vai ser construída também, aproveitando a parte seu, 46 novas casinhas da CDHU lá em Jafa e o restante aqui em Garça. Eu queria só agradecer o seu aparte.
Entendi. É que o projeto ele é diferente, né, das construções das casas, é a questão de reforma. Mas, enfim, se já fizeram o ofício, já pediu o programa, é bom, é importante. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
582, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar como está o andamento das obras do Centro de Educação e Inovação.
Consulto se há oradores.
Peço a palavra, Marquinho.
A palavra é do Marquinho Moreira.
Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente, público que nos acompanha pela rede social. Que bom voltar novamente do recesso aí na Câmara Municipal. Mas gostaria de falar nesse requerimento aqui. Fabiano, coloca aquela foto, por gentileza, do antigo Banco do Brasil. O pessoal de casa está acompanhando também, né? Bom, gostaria de falar nesse requerimento que passei esses dias aí observando e vi que o local que o pessoal estava trabalhando sempre ali, não tenho visto o pessoal trabalhando esses dias. O portão está fechado ali. Passei até agora há pouco antes de vir para a Câmara também. É fechado, alguns funcionários lá dentro ali, segurança, o pessoal sempre conversando, mas essa obra, estou pedindo em requerimento por observar, deu a entender que essa obra aí, ela parou novamente.
Então, permite buscando... a parte, Marquinho.
Minutinho. Estou buscando informações aí com o prefeito, no requerimento, para ver a resposta que vai vir a respeito dessa obra, né? Essa empresa parou, o que aconteceu, aí está toda a informação para a população estar acompanhando, o gasto, o prazo, tudo certinho, porque... vem tantos questionamentos para todos nós, vereadores, tantas obras paradas em Garça. Por exemplo, a creche da Cavalcante, a calçada ali do centro da cidade, a cozinha piloto. Tem o distrito empresarial aí que tem o andamento, mas as informações a população quer saber também. Então, tem obras aí que elas mostram que estão paradas aí no meio do caminho. Então, que o prefeito traga a resposta para a gente. Vão estar apresentando os requerimentos. Todos nós, vereadores, torcemos e a gente deseja que realmente essas obras se cumpram, porque faz parte aí do município. E é bom para todos nós, antes de ser vereadores, nós somos munícipes. E é importante que a cidade ela desenvolva, ela cresça, e ela venha ter a resposta. Então, o requerimento, eu tenho dúvida a respeito dessa obra, Então, por isso, encaminhou o requerimento, buscando a executiva a resposta. Não que venha aquela resposta, aquela resposta vaga, igual temos recebido muitas vezes aqui na Câmara, né? Uma resposta bem vaga, vai ser analisado, vai ser visto e tal. Que venha uma resposta bem às claras, para encaminhar a população, uma escrita certinha, que tenha essa resposta a respeito. Sim, vereador, permitida a parte.
Então, realmente, Marquinhos, eu trabalho próximo ali, está com 2 semanas já que está parado, o pessoal que trabalhava ali já não está mais indo. Também vou, até ia fazer o requerimento, que eu fui questionado por algumas pessoas, mas eu vi que você já tinha feito, e sim que você tiver uma resposta, queria que você passasse aí pra gente também. Mas realmente, está com 2 semanas que está parado, tá?
Obrigado, vereador. Vamos estar aguardando, de repente aconteceu alguma coisa, sabe, essa parte das empresas, eles pegam para fazer um serviço, então aquela, toda aquela dificuldade acaba parando, tem que pegar outra empresa, então vamos estar aguardando a resposta. Valeu, obrigado, boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
583. Marquinho Moreira solicitando o deputado estadual Sebastião Santos para que evite esforço junto ao governo estadual no sentido de disponibilizar um veículo para ser utilizado no setor de monitoramento da prefeitura do município de Garça.
Consulto se há oradores.
Peço a palavra, Marquinho.
A palavra é do Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente e também que nos acompanha em todas as redes sociais agora. A população gosta sempre de estar acompanhando a sessão da Câmara e sempre recebemos alguns recados do pessoal comentando que não via hora de voltar às sessões aí na Câmara, né? Bom, eu estive presente novamente aí no setor de monitoramento e eu vejo que é um setor que eu gostaria de falar desse setor um pouco aqui na Câmara, já falei em outras oportunidades. Um setor bem organizado, ele quase não aparece, poucas pessoas às vezes não têm conhecimento desse trabalho da prefeitura, mas um trabalho excelente. Eu tenho acompanhado lá os funcionários que trabalham lá, quando vamos lá, a recepção aí, show de bola. O pessoal explica certinho para a gente ali, tem esse acesso, né? Que as informações elas chegam para a gente, até nós vereadores, e é importante estar observando, conferindo também de perto. E esse setor ele ajuda muito, principalmente no trânsito, situações aí que precisam do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, precisa do apoio dos competentes aí para estar resolvendo as situações, né? Então eu estive presente, eu não separei uma foto aí, mas eu gostaria de parabenizar primeiramente a todos os funcionários, servidores públicos, 24 horas ali, trabalhando sempre. Ali eles têm um monitoramento de vários lugares na cidade onde tem as câmeras instaladas aí. Saída da cidade, da Adrianita, vários lugares aí. Então, ajuda muito. É um grande braço aí para apoiar a nossa cidade. Parabenizo aí a todos, mando um abraço, não vou mencionar o nome, mas a todos que trabalham ali. Por esse motivo, encaminhei um requerimento ao deputado estadual Sebastião Santos, né? Já até falei com ele também já, que a nossa função é estar correndo também atrás de recursos também, né? Não digo como função, eu digo como... Podemos colocar a palavra aí, podemos esforçar e ajudar o município dessa forma aí, buscando recursos e trabalhando nesse foco aí também, que é muito importante. Então, pedi a ele que veja a possibilidade de encaminhar aí. Fabiano, você tem a foto aí daquele veículo lá, só simbólico, da Defesa Civil? É tipo um carro desse, né? Que, não escrito Defesa Civil, não, mas... que a prefeitura tem toda a organização aí, mas que o deputado, estou pedindo a ele que veja a possibilidade de encaminhar um carro tipo esse para cá. Tem uma ocorrência, uma situação ali que o pessoal precisa de um carro, ter um carro para eles ir ali e ter o apoio, né? Então fiz outros requerimentos também abaixo, nesse foco, para que veja, porque tem vários lugares que tem um carro, Defesa Civil tem, lugares, os setores de trânsito da prefeitura tem, vários lugares aí, uma frota imensa aí de carros aí em todos os setores. Agora lá não tem. Então fica difícil para o pessoal lá, e eles comentaram comigo lá, tá certo? Vamos estar aguardando a resposta, e eu tenho confiança aí que esse é o foco. Obrigado.
Consulto se há mais oradores?
Não há oradores.
Próximo.
584, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado estadual Sargento Neri para que envie esforço junto ao governo estadual no sentido de disponibilizar um veículo para ser utilizado no setor de monitoramento da prefeitura do município de Garça.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
585, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se já deu entrada no Tesouro Municipal a emenda parlamentar do deputado estadual, deputado federal, Sebastião Santos, não, ele estadual, né? No valor de 200 mil destinada para a área de saúde do nosso município.
Consulta se oradores.
Não oradores.
Próximo.
586, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado federal Marcos Pereira para que envie esforço junto ao governo federal no sentido de disponibilizar um veículo para ser utilizado no setor de monitoramento da prefeitura do município de Garças.
Consulta se oradores.
Não oradores.
Próximo.
Fabinho Policinani e Marquinho Moreira, 587, solicitando ao prefeito informações sobre a relação de obras em relação às obras realizadas no bosque municipal.
Consulta se oradores.
Não a oradores. Você quer falar? Então é o Fabinho.
Fábio Policinani com a palavra.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, plateia, internautas. Esse requerimento nós fizemos, eu e o vereador Marquinhos Moreira, porque nós temos sido muito questionados pela população por conta do bosque municipal, que ainda encontra-se fechado. Nós estivemos lá, a secretária Tereza Sartori nos acompanhou nessa diligência e nós verificamos ali que o bosque ele está com o calçamento praticamente pronto da jaula do urso até onde ficam os macacos ali, perto de onde ficava o jacarezão lá. Os parquinhos, o parquinho está todo pintadinho, bonitinho. Algumas alterações foram feitas lá dentro, assim, então os banheiros estão prontos, só falta a parte elétrica. E a Tereza, ela deu um prazo para a gente aí de 45 dias para estar entregando ali o nosso bosque de portões abertos, né? Então, vamos aguardar aí o prazo. Eu falei para ela, vamos pôr 60 dias, porque de repente tem algum atraso, né? Então, assim, eu acredito que em 60 dias ele já estará aberto para recebimento da população. O que ela nos relatou? Que ainda não abriu por conta da parte dos banheiros. Sem os banheiros não tem como estar abrindo. Calçamento está pronto. Inclusive foi feito um calçamento ali de concreto. Aquelas lajotinhas de concreto que quando chover, ela vai receber a água no solo. Isso é bom. Não é um piso impermeabilizante que não vai receber água, né? Ela vai entrar no solo e o solo vai absorver essa água. Muito bom. Futuramente poderá ser feito no restante. Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer a todos. Vamos aguardar aí. Parquinho reformado, bastante pintura, bastante coisinhas feitas lá. E vimos aí que o bosque está... A portaria ali, a parte de baixo, onde foi feito novo, também está pronta. Falta algum detalhezinho. Então, como ela deu 45 dias de prazo, vamos dar 60 aí, para que dê tempo de entregar. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Com essa palavra.
Marquinhos. Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, nos acompanha pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza a foto das calçadas. Estive lá no bosque com o vereador Fabinho Policinani, né? Conferindo um pouquinho, fazendo o nosso trabalho aí, fiscalizando. E as calçadas que ele comentou ali, da água, que vai escorrer tudo certinho, mostrar na foto aí para o pessoal que acompanha em casa, está conferindo também a respeito aí das calçadas, né? De Fabiano mostrar as outras fotos também do parquinho, foto do bebedouro que tem aí. E outras fotos também do banheiro, né? O banheiro foi o motivo aí um pouco da demora. E a Tereza Sartori passou pra gente lá toda a informação. O banheiro já preparou tudo certinho. Faltava só alguma parte, se não me engano, de iluminação ali, de estar preparando essa parte elétrica, né? De estar organizando. Então esse requerimento ele pede que venha a resposta aí. Vamos estar aguardando o prazo aí, cerca aí de 60 dias, 2 meses, o prazo aí para abertura para o público estar aí participando aí do bosque, né? Junto com as famílias. Olha lá a foto lá, o pessoal está na rede social, está acompanhando, os bebedouros ficou assim. Então, eu vejo que está bem organizado. Vai ficar muito bonito o bosque ali para estar recepcionando toda a população. Passamos aí o período da pandemia, então foi informado, informações que eles passaram para a gente, que teve algumas dificuldades no meio do caminho, sobre essa melhoria. E, enfim, ela está agora se finalizando ali, pessoal que está em casa assistindo. O banheiro, ó, feito aí os banheiros certinho. Então, em breve, vai estar aí com as portas, os portões abertos para estar recebendo o público, o parquinho, ó. Aí os pais para levar a criançada lá, ficou muito bonito, organizado, uma pintura, design bem moderno, bem legal, show de bola. Bem receptivo, né? Eu acredito que vai ser muito bom. E gostaria de deixar essa informação aí para toda a população aí de Garça, Jaf, Zona Rural, que estão nos acompanhando aí através desse posicionamento. Vamos estar aguardando. Boa noite, obrigado.
Consulta se há mais vereadores.
Não, orador.
Próximo.
588, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Isabela de Luca Martinez, filha do delegado garcense Ricardo Luiz de Paula Martinez, diretor do DENTER 4, Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior de Bauru, por ter sido empossada como delegada de Polícia Civil do Estado do Pará.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
589, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito e à HBB informações em relação ao descredenciamento junto à Secretaria de Estado da Saúde.
Consulta-se a oradores.
Não, orador.
Próximo.
590, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao governador do Estado de São Paulo, Sr. Rodrigo Garcia, informar se há previsão para normalizar o fornecimento do medicamento Donepezila pelo programa de alto custo.
Consulta-se a oradores.
Não.
Próximo.
591, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando implementar a guarda municipal em nosso município com o objetivo de garantir maior segurança à nossa população.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
592, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar gestões visando aumentar a segurança pública no centro da nossa cidade no período noturno, visto que a atual situação tem causado insegurança aos moradores que frequentam o centro comercial nesse período.
Consulta-se a oradores?
Não, oradores.
Eu peço a palavra.
Marquinhos? Com a palavra, Eduardo Marquinhos.
Boa noite novamente, vereadores, público presente e também pela rede social. Bom, parabenizo o vereador Ademar por esse requerimento aí. Temos recebido, acredito que a maior parte, né, se não digo todos os vereadores aí, relacionados a comerciantes, o pessoal aí questionando sobre segurança no comércio, né, principalmente à noite. Agora, recentemente, teve uma situação aí que uma pessoa aí, né, deu um chute aí numa vidraça aí, só arrebentando com tudo aí pela madrugada. Quebrou a loja ali e acabou levando até as coisas ali da loja. E outras situações também de um amigo nosso aí do comércio, vou mencionar o nome, mas já tinha falado na sessão antes de entrar no recesso, sobre tinha levado ali a lanterna da loja dele. E o mesmo cara voltou e levou a outra lanterna. Ele não se contentou com a lanterna da frente, ele veio e levou outra lanterna, levou embora. Aí ficou aquele buraco lá, sem lâmpada. Quer dizer o quê? O comerciante está pintando a loja, organizando, né? A luta ali no centro da cidade, ali uma guerra, aí o cara vai e arranca. Faz falta, né, a segurança aí. Tem a polícia militar, não tem tantos carros para correr para lá e para cá. E eles fazem o que pode. A gente tem acompanhado aí um pouco do trabalho da polícia militar. Realmente é uma luta. É uma dificuldade muito grande nos carros, tudo. Então, essa guarda municipal, eu acredito, o vereador Demar, que ajudar muito. Vai ser um braço que vai se estender aí o pessoal aí à noite aí fazendo essa vistoria, essa segurança. Principalmente agora, as pessoas que vão chegando de outra cidade e ficam à vontade aí à noite, no centro, nas ruas aí. Permitiu, então é uma questão de segurança mesmo. Permitiu, sim, permitido.
Marcos. Só para até orientar a Vossa Excelência e o vereador Ademar, me parece, eu não sei, viu, vereador? Parece que é 50 mil. A cidade, para ter uma guarda municipal, ela precisa ter 50 mil habitantes. De 92 a 98, quando eu fui vereador, existia essa lei. Tá? Então, temos que verificar essa lei para ver se há viabilidade mesmo, viu, vereador Ademar? O senhor que é o autor do requerimento, para ver, se não me engano, é 50 mil habitantes.
Obrigado, vereador Lico. Não, é importante. De repente tem algum espaço na lei. Se não tiver, o prefeito veja o requerimento, o foco do requerimento, pelo que eu entendi, é que vejam a forma de conseguir essa segurança, essa melhoria, né? Você não pode ser de uma forma, então que vista outra forma. De repente com o pessoal da SIG, que faz parte do comércio, de repente o prefeito aí junto, né? Com o pessoal da segurança, tudo. Eu acredito que tudo tem uma possibilidade, tem uma luzinha no final do túnel, sim, vereador?
Se permite uma parte, vereador?
Sim, até 10.
Eu entendo que para começar a inibir esse tipo de atitude desses marginais, eu acredito que os próprios comerciantes deveriam contratar guarda para passar a noite. Igual existia aqui na esquina do postinho japonesinho, lembra? Inibe. Os caras vão deixar de roubar o centro. Todas as lojas. Ontem eu fui chamado em uma loja que o cara falou, eu vou ter que gradear a minha loja porque só tem blindex. E o centro da cidade está ficando horrível. Por quê? Parece uma cadeia. A gente está ficando refém da gente mesmo. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Então vamos estar aguardando aí. De repente, a SIG, o prefeito conversando com a SIG, tem um bom relacionamento, pelo que eu entendo. É, de repente consiga ver uma forma aí de estar melhorando nessa parte aí.
Parte, vereador.
É, sim, vereador, pode falar.
Pode, obrigado. Pode falar. É, acho que acredito que faz um mês, mais ou menos 2 meses atrás, teve aquele problema no posto Rebelo. Não sei se você lembra. Rebelo não, Araceli. Teve aquele roubo lá. E na sessão a gente falou sobre esse assunto e eu também falei sobre a Guarda Municipal. Eu sou favorável. Eu acho que é uma coisa importante. Se for possível fazer, como o vereador Lick falou, tem o meu apoio, sempre o meu apoio, porque eu acredito que a segurança é uma coisa importante no nosso município. Então, vereador, se for possível, se for uma coisa que a gente possa trabalhar, conte com o meu apoio, vereador Marquinhos, vereador, né, Ademar também, conte com o meu apoio que estarei aí à disposição também.
Obrigado, vereador. Lembrando que o vereador Fábio Santos, ele já apresentou também pedidos relacionados a essa guarda municipal, né? Bem antes do recesso aí, ele comentou também agora o vereador. Então, mostra que os vereadores vão encaminhando esse requerimento no mesmo foco, mostra que tem necessidade, tem precisão, precisa de uma forma aí de estar resolvendo aí, porque senão daqui a pouquinho a cidade vai virar de ponta cabeça aí, não vai ter jeito. Lembrando que o comerciante também, a parte de recurso, a parte financeira, é difícil para eles essa parte, então tem que ver algo que vem ajudar, porque eles já pagam taxa, eles pagam várias coisas aí também. Então, alguma coisa que alivia a parte deles, que ajuda a resolver na parte da segurança.
Consulte-se a mais vereadores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Muito bem colocado, Lico. Se tiver realmente a lei aí, que tem que ter, né? Claro, lei é lei. Mas eu fiz esse requerimento, vou falar muito brevemente aqui, para que o executivo estude de alguma maneira para deixar o comércio e os moradores aí mais seguros na nossa cidade, certo? Temos aí assaltos aqui nas lojas, aqui à noite, como o Marquinho falou e como também me falaram aí durante a semana, certo? Eu acho que, como o Fábio Santos falou, né, segurança é tudo, não é? Então, nós temos que realmente pensar de alguma maneira para prevenir o máximo isso. Tá? Eu coloquei a Guarda Municipal aí, mas pode ser qualquer outro tipo de serviço também, mas que possa oferecer segurança à nossa população. É claro, tudo dentro de uma lei. E claro, custo sempre vai ter, é óbvio, né? Mas acredito que se for organizado, projetado, planejado de uma maneira muito eficiente, com certeza quem sai ganhando é a população. Muito obrigado a todos.
Consulte-se a mais oradores. Próximo aqui.
592, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar gestões visando aumentar a segurança pública no centro da nossa cidade no período noturno, visto que a atual situação tem causado insegurança aos moradores que frequentam o centro comercial nesse período.
Consulte-se a oradores.
É parecido.
Presidente. Sim. Eu fui falar na tribuna e não olhei o tenente Almeida, peço desculpas, ele tinha falado para falar no 592.
O 592 e os...
É o do guarda municipal.
Ah, 591 é do guarda municipal.
Tá bom.
Desculpa.
Tenente,
por favor.
A palavra.
Tenente?
Com a palavra.
Falar? A palavra. Eu não ouvi, desculpe. Perdoe-me.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, eu vim aqui trazer a minha manifesto nesse requerimento, que nós falamos muito em segurança, mas nós não vemos a insegurança jurídica que vive o país hoje. É, nós temos aí ações das forças de segurança, da Polícia Militar, Polícia Civil, diante de uma legislação tão insignificante, uma legislação que não funciona, uma legislação protetora de vândalos e bandidos. Infelizmente, o país chegou nessas condições. E aí nós ficamos aqui cobrando da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Não adianta nada você colocar o policial na rua, a Guarda Municipal, o Exército, com uma insegurança jurídica que vive o país hoje. Com essa legislação, que não serve para nada, só protege o bandido. Muitas vezes você vai numa instituição da Polícia Civil, um indivíduo que cometeu algum tipo de delito, muitas vezes a vítima fica lá, o agente de segurança fica lá preenchendo, formalizando essa atividade, enquanto que o indivíduo vai embora e amanhã está procedendo da mesma forma. Então nós estamos enxugando gelo. Polícia Militar, Polícia Civil está enxugando gelo. A Justiça também, porque a Justiça não são as pessoas que operam o direito que são culpadas, mas aquelas pessoas que fazem a lei lá em Brasília. Aquelas pessoas que nós colocamos lá para fazer essas leis que nos prejudicam. E aí nós ficamos debatendo aqui, quem vai fiscalizar, quem vai fazer o policiamento? Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército? De nada vai adiantar. Eu não poderia deixar de manifestar, até me emociono com essa situação, porque isso já vem de anos, partindo para esse abismo e nós não chegamos a lugar nenhum. Você pode criar a Guarda Municipal, a Guarda Municipal ela tem aí a sua função, dentro da Constituição Federal, de cuidar de bens públicos. A Guarda Municipal ela não tem a função de fazer policiamento na via pública. Então a gente vai ficar, sabe, batinando na areia e não vai andar para frente, enquanto a gente ficar votando naquele pessoal que faz essas leis que não funcionam, que não protege a sociedade. Então eu queria trazer aqui só o meu manifesto e me posicionar também, porque se você montar uma Guarda Municipal, não é simplesmente você contratar umas pessoas. Você tem que ter efetivo adequado, você tem que ter treinamento adequado. Você vai mexer com armamento em populações que tem, em cidades com mais de 50 mil habitantes, e isso tem um custo muito alto. O município já tem uma demanda enorme e não consegue dar conta de todos esses problemas que tem. É, a gente vai criar mais. Por quê? Eu estou falando isso. Não é que isso seja. Isso seria bom se nós tivéssemos uma legislação que realmente funcionasse. Mas com essa legislação, você pode pôr o exército todo na rua aí. O indivíduo pratica o ato infracional, pratica o crime e continua na rua. Continua impune. Nós vivemos uma impunidade que chegou nesse ponto. E quem paga são as pessoas de bem. Eu sou contra qualquer tipo de agressão ou violência, mas tem que ter leis objetivas e punição. O indivíduo cometeu o crime, paga por ele. Não tem que passar a mão na cabeça de quem comete o crime. É responsabilidade dele. Então, não adianta a gente ficar criando mecanismo dentro de uma legislação que não funciona. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Próximo.
592, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar gestões visando aumentar a segurança. É que ele falou no 591. No... Bom, tudo bem. Ele estava falando da Guarda Municipal, que era o 591, né? É. 593, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar transporte escolar para alunos universitários que moram na zona rural e cursam a faculdade em cidades da região como Bauru e Marília.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Não havendo mais oradores,
Votação os requerimentos. Marquinhos.
Chama o...
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores. E consulto o senhor secretário se há oradores.
Sim, há oradores. Primeiro é o Marquinho. Bacana. Fábio Santos. Tudo bem?
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, novamente, vereadores. O público nos acompanha agora. Depois das 18 horas, aí chegando do trabalho, acompanhando as sessões da Câmara, né? Na expectativa aí, sempre acompanhando as indicações, requerimentos, trabalhos dos vereadores, né? Aqui. Eu gostaria de falar no tempo livre sobre o Jardim Aeroporto. Fabiano, coloca por gentileza aquela foto do Jardim Aeroporto, o pessoal está acompanhando, né? É, estive no local recentemente, acredito que os vereadores também estão acompanhando bem de perto. E essa Câmara Municipal ajudou muito aí nessa parte, né? Junto com os futuros moradores aí. Olha lá, tá dessa forma aí, o pessoal tá fazendo. A empresa retomou a obra, né? Estão passando a tinta aí, lá de fora. Tem outra foto que mostra também os valores aí, né? 5.252.000, né? É o investimento aí da obra. Iniciou 27/6 e expectativa para o término, 27/1/2023, né? As informações que tá ali na placa, né, que instalaram essa placa lá. Bom, estamos sempre conversando aí com o gerente da Caixa Econômica Federal, até conversei com ele para ver a possibilidade de ir lá dentro, ver como estão essas casas aí por dentro, a pedido dos moradores também, né, que querem ver, de repente, liberar para 5, 6 pessoas, 4 pessoas que seja, entrar lá, e as casas estão dessa forma aí. Então, está caminhando aí, e eu estou passando essas informações aqui através da Câmara para população, para os futuros moradores aí que aguardaram aí 6 anos para essa obra aí, enfim, ela retomou. Alguns até no meio do caminho já não tinha esperança que talvez essa obra retomaria, está ela aí. Então vamos estar aguardando, mas estamos acompanhando de perto todo o procedimento ali, junto com o pessoal da Caixa Econômica, que tem, são bem acessíveis. Então foi bom algumas reuniões que tiveram através da Câmara, junto com o pessoal da Caixa, os vereadores. Fomos lá, junto com os vereadores aqui, Fabinho, Bacana, Elaine, Pedro Santos, muitos outros vereadores também. Ajudou bastante, teve audiência pública, viu o pessoal da Caixa, começou a passar as informações que antes não estava passando, começou a passar informações pessoal a respeito do andamento. Isso aí colaborou muito. Então eu gostaria de deixar aqui nesse tempo livre. Certo, pessoal? O outro assunto sobre o carro da Defesa Civil. Coloca também, Fabiano, por gentileza. Aproveitar aí, deixar aqui os nossos agradecimentos, tem a foto até de um carro de defesa civil, ao deputado estadual Sargento Nery, né? Ele é do que encaminhou aí, através da indicação, esse veículo aí, carro da defesa civil, né? Chegou dois, um outro deputado enviou e ele enviou também esse carro. A gente sabe que os recursos são difíceis de conseguir com o deputado, às vezes pede com o deputado estadual, federal, se ele não tem tanta... Amigos parceiros ali no município, acaba não enviando, passa para outros municípios, principalmente a região aqui, 62 municípios. Então eu vejo que é muito bom, parabenizamos até o deputado que encaminhou, hein, vereador Fábio Santos, aquele caminhãozinho amarelo, que ajudou bastante na parte. Então não estou só falando aqui do Sargento Nery, não, parabenizamos o deputado junto do partido do vereador Fábio Santos ali também. Então não estou puxando a sardinha para o lado de ninguém aqui, não. Parabenizo por essa indicação. E muitos outros que têm ajudado em nossa cidade aí, e vai ajudar e muito. Então o pessoal da Defesa Civil já está gastando sol de sapato aí com esse carro aí, queimando pneu para lá e para cá, já está usando
E é bom demais. Parabéns, Sargento Nery, por essa indicação e outras que encaminhou aí pela nossa cidade aí. E estamos aguardando a resposta de algumas delas. Porque, de repente, tem uma indicação aí da saúde, encaminhado HBB, né? A indicação. Vai receber se tiver tudo organizado, a documentação também. Se não tiver, às vezes, o recurso acaba não dando certo. Eu espero que venha dar certo e outros setores também.
Se permite a parte, vereador?
Sim, vereador.
Também queria agradecer aqui o Juliano da Campestre, tá? Que ele também é o coordenador do Patriotas ali e não mediu esforços em estar fazendo esse pedido junto ao deputado Sargento Nery. Obrigado pela parte.
Mencionar também, esse carro da Defesa Civil, ele veio no nome, indicação, né, junto com o vereador Fabinho Policinano, o vereador Pedro Santos também, o Marquinho Moreira, que veio junto com o nome aí através da indicação, né? E ele comentando, Juliano da Campestre, junto aí, que o Juliano tem um acesso aí também com o deputado Sargento Nery, de diálogo, de conversa também, estão sempre ali, isso aí é bom, colaborou muito para que o município recebesse tanto esse recurso aí, como outros recursos também. Então, ajuda bastante quando o município, o morador ali, ele tem uma amizade com o deputado, ele tem um relacionamento bom, é bom. Eu posso dizer isso como experiência própria, que tive amizade, tenho, com deputados aí estaduais, federais, que enviaram recurso para a cidade, eu não estando como vereador. É mesmo o caso aí do munícipe Juliano da Campestre. Não estando como deputado, não estando como munícipe normal de Marília, mas esse relacionamento acabou ajudando o nosso município e é digno de agradecimento a todos nós aqui da cidade. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra agora, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam. Queria passar uma informação para a população, que esse ano de eleição, né? E os pessoal anda mandando carro, mas tem que mandar a polícia junto. Porque só para combater a segurança precisamos de efetivo. Então vamos ficar atentos às pessoas que prometem, mas o que nós precisamos para a segurança aqui é efetivo, né? Os projetos que vêm do Estado já é projeto do Estado, né? Às vezes por indicação. Nós precisamos de efetivo. Então, esse ano tem muita polícia aí que anda pedindo voto, né? Que já é candidato e não trouxe nem aumentou o efetivo aqui do nosso município. E já fizemos várias reuniões. Então, vamos votar em quem promete mais efetivo aqui para o nosso município. Então, é isso que nós temos que...
Conselheiro,
pois não.
Muito bem lembrado. A gente... elegeu na última eleição aí bastante deputado. A gente, quando eu falo, a gente é o Brasil, né? Bastante deputado com fardas, mas que agora, faltando dias para a eleição, que aparecem aí no nosso município, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. E outra coisa, até para uma colocação da própria fala do vereador anterior, as indicações de emenda não são emendas efetivamente pagas, né? Então a gente tem que ficar bem atento às emendas que foram indicadas e às que foram efetivadas. E aí a situação da empresa ou da HBB ou qualquer outra não ser apta a receber, não impede que o deputado, se ele tiver realmente a condição de emenda, mande para a saúde do município. Né? Então, o município receba. Então, se o deputado tiver realmente a emenda e não puder passar para uma entidade ou para outra ou para alguma OS, o município recebe. Sim. Então, o que a gente precisa ver é se realmente tem a emenda.
Não, mas que eu vou ficar atentando agora. Nesse período, eu vou atentar aqui pessoas que ficam falando de vereador, metendo pau em vereador, mas eu quero falar aqui que todos os deputados têm as emendas, né, impositivas, que eles têm que distribuir, né, para o estado que ele representa. Então eles escolhem as cidades que ele representa. Isso é normal, qualquer deputado tem. Tá? Qualquer deputado tem. Agora, ficar com historinha, falando, vereador que votou... Eu quero que esse pessoal que falou vai pedir voto agora, para falar do recapeamento, lá na Morada do Sol, onde vai começar a recapear. Nós vamos fazer os vídeos lá. Lá no Jardim Nova Garça, que está tudo arrebentado lá. Tá? Nos bairros mais pobres, aqui da periferia. Então, esse pessoal que andou falando asneiras aí, que quem votou, né? Vamos. A hora que começar a asfaltar, nós vamos lá. Eu vou fazer os vídeos. Falar aqui, Morada do Sol, ó. Nós votamos aqui, ó, para asfaltar o bairro de vocês. Falaram que era 128% de juros em 10 anos com 2 anos de carência. Tá? Não falaram que a prefeitura tem dotação orçamentária. que a prefeitura tem superávit orçamentário. Isso ninguém falou, tá? Que a prefeitura tem condição de fazer esse pagamento tranquilamente. Isso ninguém falou. Só falou do juro, né? E também não falou do benefício que esses bairros humildes, que estão há 30 anos, desde a inauguração dos bairros, desde a inauguração dos bairros, que está só com esse asfalto que foi na inauguração. Nisso ninguém falou. Quer dizer, as pessoas que moram lá no Residencial do Bosque, com todo respeito, não tem nada a ver com isso também, que moram na Vila Williams, né? Que também pagam imposto igual o da Morada do Sol, quer dizer, eles não podem ter um asfalto com dignidade. Eles têm que andar no buraco, tá? O pessoal que mora lá no Nova Garça tem que andar no buraco.
Isso mesmo.
E outra coisa, essa conta não é prefeito, o próximo prefeito que vai pagar, não.
É o povo.
É a própria sociedade. E o prefeito, ele vai ganhar, qualquer um que foi eleito. Ele não paga nada. Ele nunca vai pagar nada, ele vai ganhar. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que colocar. Então vamos ficar bem atentos, gente.
Você cede uma parte, vereador?
Pois não.
Rapidamente. Eu vou ficar atento também. Eu tinha esquecido desse assunto passado pela cabeça.
Toda segunda-feira eu vou estar lembrando ao povo da Morada do Sol, o povo do Nova Garça, o povo do Centenário, todos esses bairros que estão desde o início que não foi asfaltado. Quem vai pagar? Não é o prefeito que vai. O prefeito não paga nada. O prefeito ganha. Ganha para fazer isso, né? Sempre quem vai para cá é a sociedade. Não tem prefeito, não tem vereador. Vereador e prefeito não paga nada.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Ficar atento, vereador, porque agora vai ter bastante postagens de requerimentos que pediu para asfaltar a rua.
Isso.
Mas claro que a oportunidade de asfaltar, além do pedido, veio para a Câmara, foi contrário. Então fica atento a essas postagens. Eu estou atento também.
Até o último dia da eleição eu vou estar lembrando aqui. E no final da campanha eu vou falar os nomes aqui também, tá? De quem falou dessa Câmara Municipal que votou nesse projeto. Obrigado.
Consulte-se a oradores. É o Marcelo, né? Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha. Venho aqui, o Marquinho falou sobre o caminhãozinho, né, Marquinho? Amarelo. Não é o caminhãozinho do Mercado Livre, não. É um caminhãozinho frigorífico que chegou na nossa cidade, o deputado Reinaldo Augusto que mandou esse caminhão. Além disso, o deputado enviou também para a saúde 1,5 milhão, e isso daí o presidente também pode confirmar, porque foi efetivado na conta. Foi pago já esse 1,5 milhão pelo deputado Reinaldo. Ampliação de duas creches no valor de 500 mil cada uma. O deputado Reinaldo também mandou. Então, assim, agradecer ao deputado sobre isso, né? Em relação à escola do Legislativo, a Elaine vai falar também, mas só vou anunciar. Quarta-feira nós temos uma reunião aqui com a psicóloga, né, Marielle, a palestra, né, com a Marielle Moreira Alves. Ela vai estar falando sobre o protagonismo juvenil. Então, convido todos a participarem. Já fiz o convite para as entidades de Garça.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Bom, eu já parabenizei outras vezes a escola, vou repetir aqui, né, acho que fui muito modesta parte, fui muito feliz em escolher os membros, porque vocês colocaram a escola legislativa aí num patamar diferenciado. E essa palestra da Marielle é muito boa, aqueles vereadores que puderem participar, a população. A Marielle é uma profissional extremamente qualificada, uma pessoa que realmente gosta, conhece, estuda e se apropria para trazer essas informações para a gente. Então aqui fica o meu abraço à Marielle, parabenizando ela já de antemão. E vou fazer de tudo para estar presente aqui, viu?
Obrigado, obrigado, presidente. A gente, né, agradece. Estendo também o convite a todos da Câmara, né, os vereadores que quiserem participar. Vai ser quarta-feira à tarde. E era para ela já ter vindo antes, mas teve alguns imprevistos, né, com data, não deu certo. Tem mais coisas da escola, vou deixar para a vereadora Elaine passar. Daqui a pouco ela vai comentar. A gente está indo para um outro nível na escola do Legislativo, no nosso município. Então é isso. Obrigado.
Com a palavra agora, a vereadora Elaine.
Cumprimento o presidente, mesa, vereadores aqui presentes e o público que nos assiste. Feliz por ter retornado a essa casa, serão mais 6 meses de trabalho e a gente pretende aí sempre fazer o melhor, mesmo que o melhor não seja para satisfação dos 100%, mas a gente atingir aí uns 80% e o bem comum já é o suficiente. Eu subi aqui porque hoje todo mundo está lembrando dos deputados e eu também tenho um deputado que me enviou 500 mil para os esportes, né? Está chegando, já chegou bastante material da primeira emenda do deputado federal Roberto Lucena para que várias para vestimenta de jogo de futebol, os uniformes, para o pessoal do que faz personal, o pessoal da natação, então são vários os equipamentos que já estão aqui no nosso município e serão entregues aí ao longo da semana e eu irei acompanhar. Sempre lembrando que o deputado Roberto de Lucena, que hoje está no Republicanos, ele tem trabalhado de forma ímpar para o nosso município. Em segundo lugar, também gostaria de dizer que a nossa escola, com muita satisfação, a escola do Legislativo ela tem se desenvolvido arduamente para elevar a escola para um outro nível. Durante o recesso, nós estivemos conversando com o presidente, com o secretário Carvalho, que a gente queria dar um up diferenciado à nossa escola. E para nossa satisfação, agora na primeira semana, estamos aí em reunião para firmar uma parceria com a FATEC do nosso município. Estamos pelejando aí por entrar na LESP, que essa semana também, amanhã tem uma reunião com o Instituto do Legislativo Paulista na Alesp, para que a gente faça parte deles lá. E também temos aí, né, engatilhado a Associação Paulista das Escolas do Legislativo e a Associação Brasileira da Escola do Legislativo. Isso nos torna uma escola do Legislativo operacional, que trabalhou, que a gente pode até, a partir daí, trazer os legislativos de outra sub-região para estarem agregando e usufruindo da estrutura que nós conquistamos aí nos dois anos. Acredito que para os próximos anos a estrutura se mude, né? Mas que fique fixado na cabeça de todos os cidadãos que a escola saiu do período de natividade e hoje ela é muito atuante no nosso município.
Sérgio, uma parte, vereadora?
Sim.
Queria parabenizar vocês, então, mais uma vez, né? Vocês foram convidados aí a fazer parte da Associação das Escolas Legislativas do Estado de São Paulo? Ou é federal?
Estado de São Paulo, nós temos aí o Instituto do Legislativo Paulista, a Associação Paulista das Escolas do Legislativo e a Associação Brasileira da Escola do Legislativo.
Queria parabenizar, eu conheci o presidente da Associação Nacional, vocês já tinham sido convidados, né? Então ele mandou parabéns dizendo que se foi convidado, se foi lembrado, é porque está destacando. Então, parabéns pelo trabalho da escola.
Muito obrigada e eu gostaria de novamente chamar o público para usufruir o que a gente transmite, para estar presente nas nossas palestras. Nós também pretendemos mudar um pouco o nível das nossas palestras e que elas tragam também explicações em relação ao próprio legislativo, que ainda é pequeno. E chamando vocês também para quarta-feira estarem conosco aqui presencial ou de forma online para usufruir da Marielle Cristóforo, uma psicóloga fantástica que traz sobre o protagonismo juvenil para os nossos públicos. Obrigada, é o que eu havia a informar.
Com a palavra agora o vereador Marcel.
presidente, mesa diretora, queridos vereadores e querida vereadora, eu venho aqui rapidamente solicitar novamente a colaboração de todos vocês para que nos ajude, principalmente os formadores da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, na nossa nova campanha do bem, que teve um grande sucesso no primeiro semestre e que agora a gente vai estar, o ano passado, aliás, e que agora a gente vai estar retomando em prol da instituição André Luiz. Isso vai ocorrer no dia 27 de agosto, às 9 da manhã, com uma caminhada em prol da instituição e depois no lago com a arrecadação dos alimentos. E eu conto com a participação, como contei, com a participação efetiva de quase todos vocês na última. Foi um sucesso, muita gente foi beneficiada com isso. E a nossa instituição André Luiz, ela está necessitando nesse momento, ela precisa de recurso porque está numa situação calamitosa, como todas as instituições de saúde, né, do nosso país, e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Peço a participação de todos e também peço a participação no dia, lá que vocês estejam presentes, que a presença de vocês faz diferença numa campanha. Agradeço a oportunidade, presidente, e uma ótima noite a todos.
Tem mais o consulta se há mais algum orador?
Rafael Framente.
Falar de dois assuntos rapidamente aqui. Queria, mais uma vez, parabenizar a todos aqueles que participaram do evento Cerejeiras, né, Tributo à Cerejeira. Dizer aqui que foi um sucesso. Sucesso de público, sucesso de arrecadação, sucesso para as entidades, sucesso para os barraqueiros, sucesso para todos os munícipes que se divertiram naquele local. Eu tive bastante, estive bastante próximo ao evento, fiquei todos os dias, inclusive tive barraca lá, como tenho todo ano também. E só para lembrar vocês que o evento aconteceu, como nós dissemos que ia acontecer, e hoje nós não temos nenhum caso de dengue confirmado em nosso município. Temos casos suspeitos, né? Mas de dengue nenhum confirmado. Então, para aquelas colocações de que tem que cuidar da saúde em vez de fazer festa, é só um desabafo, dizer que a gente precisa cuidar da saúde, mas que motivar a população a se divertir, a buscar aí uma forma de sair dentro das suas casas e voltar ao convívio normal, também é nossa função. Principalmente voltado ao empresariado garcense, que teve aí lojas que venderam roupa, postos que venderam combustível, empresas que venderam, açougues que venderam carne para essa festa. Então, acho que fomentar o comércio garcense também é função nossa, também é função do Poder Executivo. Então, queria agradecer aí a Prodem, agradecer ao prefeito João Carlos, que atendeu um pedido feito de reconsideração da minha pessoa para que essa festa acontecesse, né? Gosto de lembrar mesmo do passado, para que a gente tenha na memória como aconteceu, como se deu o andamento disso tudo e o resultado dela. Estive agora, nesse final de semana, em São Paulo, fui prestigiar a convenção do governador Rodrigo Garcia, né, que se lança pré-candidato ao governo do estado. Dizer que não podia ser diferente, eu tinha que estar lá, porque passei aí por outros governadores como vereador, e posso dizer que se existiu um governo que olhou para o município, que atendeu o vereador, que atendeu o prefeito, foi o governo ao qual o Rodrigo fez parte. Todos, de certa forma, às vezes lembram da figura de nosso ex-governador João Dória com um pouco de ressalva, por conta dos acontecimentos pandêmicos, mas queria também aqui agradecer esse momento que nós passamos e vivemos, lembrar também que, dentre erros e acertos, a vacina teve a sua porta de entrada através do Estado de São Paulo, através desse governo. Então, seria desleal da minha parte, como político atendido que fui, como político que estive presente no governo, não prestigiar esse lançamento dessa pré-candidatura. Então, fica aqui meus parabéns e dizer que espero que essas próximas eleições sejam eleições de muito pensar, que nós votemos com muita cabeça. Na última eleição, tivemos aí elegendo deputados mais votados em nossas cidades. Olha, é um assunto extremamente importante para nós, ó. Elegemos deputados que foram os mais votados da nossa cidade, que nunca sequer pisaram na nossa região. Tiveram deputados com 4 mil votos em Garça, que nunca sequer enviaram um real de emenda para Garça. Então, nós, como políticos, nós, como vereadores, como formadores de opinião, precisamos entender que para que o nosso município evolua, as pessoas contribuam para essa evolução dentro do poder legislativo estadual e federal. E para isso, precisamos eleger aí deputados que estão realmente presentes em nosso município. Como foi dito por alguns vereadores aqui, cada um tem, obviamente, a sua opção. Eu tenho também a minha opção de deputado estadual, o nosso pré-candidato Vinícius Camarinha, o nosso pré-candidato a deputado federal Eugênio Giuliani. Então, é apenas um lembrete para que nós possamos aí, na hora de influenciar e votar, lembrar daqueles que realmente contribuem com a nossa cidade e não aqueles que apenas fazem campanha com 2 meses antes da eleição. Muito obrigado. Consulte-se a algum orador?
No primeiro tempo, não.
Não havendo mais orador no primeiro tempo. Segundo tempo de fala, consulte-se a orador? Segundo tempo?
Marquinho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e público presente. Aproveitando aqui o tempo livre, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre o PROERD. Pedi até para o Fabiano, se ele pudesse colocar lá, por gentileza, né? Ali no telão. Amanhã será a formatura do PROERD, né? Recebi informações aí, até um convite do nosso amigo Rosalvo, policial militar, né? Aposentado, grande parceiro, um grande amigo. Sempre trazendo aí algumas solicitações da cidade. E ele nos trouxe esse convite. Eu estou mencionando aqui na Câmara Municipal, que dá assistência, né, a os jovens encaminhando aí na parte, né, a ter um futuro aí brilhante, futuro bem organizado. E a respeito aí até de palestras, né? Eu te pedi até para o Antônio, ele tem toda a escrita, como ela é muito imensa, né? É muito grande. Mas eu gostaria de parabenizar o pessoal que organiza o PROERD. Amanhã terá essa formatura. Às 7h30 da noite, ali no CPB, recebi o convite, a população de Garça aí, convidado para estar presente. Parabenizamos, está lá o convite, ó, a população que nos acompanha pela rede social está conferindo a formatura e desde já parabenizando por esse trabalho aí, magnífico, muito bom. Ah lá, ali tem todo o texto explicando, o início certinho, quando começou, tudo organizado ali direitinho, né, o PROERD. Então será amanhã essa formatura. Eu acredito que ajuda, o investimento nos jovens é um investimento muito bom, excelente, e parabenizamos o pessoal por essa formatura que será realizada amanhã. Parabéns a todos os policiais aí, militares envolvidos aí, sempre no prol dos jovens, ensinando, levando aí conhecimento. Isso aí a gente acredita que é muito bom e importante demais. Parabéns. Bom, eu gostaria de comentar um pouco também sobre as ruas. O vereador até subiu aqui, e comentou sobre as ruas. Também votei favorável no projeto do asfalto. Como faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, junto com a vereadora Elaine Oliveira, o vereador Fábio Santos também. Então, anterior à votação do projeto, eu tinha pedido parecer jurídico também. Nós pedimos, acompanhamos o parecer jurídico. E esse parecer jurídico, ele veio favorável, que não comprometeria a prefeitura tudo e poderia estar votando, sendo feita a votação. Então isso nos deu uma tranquilidade melhor, porque eu tinha questionamento sobre esse parecer jurídico. Então, antes da votação, eu tinha um posicionamento sobre isso, porque apresentei vários requerimentos. Eu acredito, os vereadores até comentam que foi um dos vereadores que mais apresentou aí pedidos relacionados a ruas, vários questionamentos, mais de 40 requerimentos e indicações, no meio de 80, se não me engano, que o prefeito recebeu lá na mesa dele. Mas A questão dessas ruas aí, vemos que tem ruas aí, do Nova Garça, por exemplo, faz 40 anos aí, que não recebe o recapeamento, o trabalho bem feito. É lógico, vamos estar acompanhando agora de que forma vai ser feito esse trabalho, a empresa que vai estar fazendo, se não vai fazer aquele servicinho casca de ovo. Tem que ser feito um bom serviço, foi o empréstimo, o tanto desse projeto, a força desse projeto aí, tem que ser feito um bom trabalho, um trabalho com excelência, que venha a durar bastante, né? Que venha a ter um bom resultado aí, e vamos estar acompanhando. O vereador estava comentando que vai gravar, eu já gravo isso aí normal. Eu já vou gravar mesmo, fazer vídeos à vontade e mostrar os bairros, fiz vários pedidos aí, junto com a população que nos procura. E antes também dessa votação, vários munícipes encaminharam para mim, inclusive no domingo, pedindo apoio, que valorizasse, que votasse a favor desse projeto aí mesmo, que seria bom. E agora tem um detalhe também, existem várias ruas que elas não estão adicionadas no projeto, existem várias ruas. Eu vi o vereador aí, caiu um requerimento, aprovamos aqui nessa noite, ele colocando o nome de uma rua. Eu vou colocar umas 15 ruas aí no requerimento aí, pedindo ao prefeito para ver a possibilidade de recapear, porque tem muitas ruas que não foram adicionadas no projeto e estão o caco, estão só o pó, só a terra. Ruas ali, Daracéria, o vereador Fábio mora lá, o tempo não vai dar de novo. Ele mora lá, conhece ali, sabe como que é. Então, vou estar pedindo indicação, encaminhando para que o prefeito veja essa possibilidade de acrescentar essas ruas aí. Mas vamos estar acompanhando todo o procedimento do asfalto. Votei sim, favorável, por esse motivo, o parecer jurídico favorável, veio documentado certinho, a população pediu, acompanhamos, então vamos estar aí com essa transparência acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou voltar para falar um pouco mais aí. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, tem alguém antes dele? Com a palavra, Lico.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, vereadora, a quem nos prestigia nas redes sociais. E eu queria parabenizar a todos por estarmos aqui na nossa primeira sessão, presença maciça, né? Depois do recesso, o pessoal fala que o vereador não trabalha no recesso. Eu acho que trabalha dobrado, viu? Porque, olha, todos os vereadores têm certeza que atenderam a população como eu e os demais, viu? Porque a população nos procura mesmo. Imaginem as pessoas que têm intimidade com todos os vereadores. Quero falar pro doutor Marcelo que quero fazer parte também, né? Da campanha, né, que vocês já fizeram, já tiveram a ideia na primeira campanha, né, o vereador Bacano, o Ademar e o vereador Marcelo, né, que foi idealizada por esses três vereadores, né, na época nós ajudamos também, né, eu dei 10 cesta básica, e nessa também a gente vai ajudar. Eu gosto muito lá do pessoal do sanatório, sempre que o pessoal me procura, eu sempre atendo da minha maneira, atendo o pessoal lá, mandar um abraço para a Eliane e tamo junto. Que precisar de mim, doutor, tamo junto aí para ajudar como fizemos das outras vezes. E vamos começar aí esse final de ano, né? Se Deus quiser, com muitas ideias novas, né? Torcendo para que a economia, né? O Brasil hoje, né? É um dos países hoje economicamente que está surpreendendo a todos aqueles que falavam, né? Os Estados Unidos com uma recessão, né, grande, né, a esperança do PIB 3%, me parece que está em 0,9%, a China, e nós estamos aí com expectativa de um sinal positivo, né? Todo mundo falava que íamos ter um PIB negativo, mas se Deus quiser, agora nós tivemos em julho 287 mil carteiras profissionais novas, né, assinadas, né? Me parece que nosso país está aí. Hoje eu passei nos postos de gasolina, fui abastecer, tem gasolina já R$ 4,79, doutor. Né? Isso é um trabalho aí também, o Estado também, reconheceu o Estado que, né, através do governador aí baixou bem as alíquotas de impostos sobre a gasolina, né? o governo federal. Então, isso é muito importante, né? A gente também, nesse começo do nosso segundo semestre, vê que as perspectivas, né? A gente sabe que a economia ainda não encaixa a todos, temos grandes problemas em todos os municípios, né? Como temos na nossa cidade, mas os poderes públicos, como o nosso aqui, está trabalhando. Se Deus quiser, aí nós vamos asfaltar todas as ruas que precisam na cidade, as luzes de LED, né? A saúde vai melhorar bem, já temos informações que o UPA está bem melhor, né, doutor? Já está caminhando, enfim, nós temos que torcer a favor do nosso município, né? Trabalhar como todos trabalham em favor do nosso município, cada um tem seu espaço, ninguém precisa passar em cima de ninguém, cada um tem seu espaço na política, e se Deus quiser, teremos um segundo semestre aí progressivo para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil, tá? E a recessão hoje é mundial, a guerra na Ucrânia vem prejudicando muitos outros países, né? A gente vê aí as grandes potências com dificuldades aí, né, nas suas gestões, né? A gente acompanha o problema da Argentina, 70% de inflação no ano previsto. Isso é desvalorização, os saques, né? De mercados, né? As coisas, o dinheiro não valendo nada. Então é isso que a gente tem que pensar muito agora também nas nossas próximas eleições, né? Prestar atenção nos governos vizinhos e eleger quem pode mesmo continuar levando o Brasil para frente, tanto nos estados, nos municípios e na União. Eu deixo um abraço a todos e estamos de volta aí para mais o semestre aqui nessa Casa de Lei. E parabenizar os funcionários que nos acolheram, como sempre, bem, né? Trabalhando também aí, tendo poucas férias, mas trabalhando bastante e nos acolhendo bem mais uma vez nessa primeira sessão desse semestre. Um abraço a todos.
Consulto se há mais oradores.
Não.
Não havendo mais oradores, encerramos aí então nosso expediente. Agradeço a todos aí esse retorno. Desejo a todos uma boa semana, um bom fim de segunda-feira. Fiquem todos com Deus e até a próxima.